Eu não posso. Deus pode. Cada um de nós está lutando uma batalha. Algumas batalhas são visíveis. Outras são silenciosas. Algumas acontecem no trabalho, em salas de aula, hospitais ou lares. Outras acontecem em nossas mentes, em nossos corações, nos momentos silenciosos, quando ninguém mais vê. 1. Natureza da batalha. Precisamos entender contra o que estamos lutando. Efésios nos diz, versículo 6:12, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás é real, e a Bíblia nos diz que ele quer roubar, matar e destruir. Esse é o seu único propósito. João 10:10. Ele é mentiroso, enganador, destruidor, controlador, manipulador e acusador. Ele também é chamado de pai da mentira. João 8:44-45. O vosso inimigo, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. O seu objetivo é ir contra os filhos de Deus e derrotá-los. Mas a boa notícia é, Satanás não é páreo para o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes pensamos que a batalha é outra pessoa, um problema no trabalho, circunstâncias, etc. As Escrituras nos lembram que muitas vezes há uma dimensão espiritual mais profunda. Paulo também escreve, 2 Coríntios 10:3-4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Os cristãos vivem em um mundo físico, mas não lutam batalhas espirituais usando métodos humanos, manipulação ou poder mundano. Em vez disso, os crentes usam armas divinas e espirituais, como a oração, a verdade e a palavra de Deus, que são poderosas o suficiente para destruir fortalezas espirituais, argumentos falsos e obstáculos que impedem o conhecimento de Deus. Reconhecer a verdadeira natureza da batalha é crucial para sabermos quais passos devemos tomar e para percebermos que não devemos mais confiar em nós mesmos, mas sim em Deus. 2. Oração. Uma das principais armas que Deus nos dá é a oração. Filipenses diz, capítulo 4:6-7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. A oração centraliza nosso coração, convida Deus para a luta, substitui a ansiedade por paz. Tiago nos lembra, Tiago 5:16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mateus 6:6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Salmo 34:17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Até mesmo Jesus orou em sua mais profunda angústia. Antes da cruz, no Getsêmani, a Bíblia diz, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Se Jesus orou antes de sua maior batalha, nós também devemos orar. Toda batalha deve começar conversando com seu Pai. 3. Adoração e ação de graças. Em 2 Crônicas 20:21, quando Israel enfrentou probabilidades esmagadoras, o rei Josafá fez algo inesperado. Enviou os adoradores à frente do exército. E as Escrituras dizem, 2 Crônicas 20:21. Após consultar o povo, Josafá nomeou homens para cantarem ao Senhor e louvarem-no pelo esplendor de sua santidade, enquanto saíam à frente do exército, dizendo, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Em Atos 16, Paulo e Silas adoraram na prisão, e as correntes se romperam. adoração. Desvia o foco do medo para a fé. Declara o poder de Deus. Quebra o peso espiritual. Ação de graças, uma das armas mais poderosas que temos diante das dificuldades, é a ação de graças. Quando enfrento um problema, minha primeira inclinação não é parar e agradecer a Deus. Talvez eu até esteja irritado com Ele. É mais fácil agradecer a Deus depois que Ele nos tira da situação difícil. Há algo incrivelmente poderoso em parar para agradecer e louvar a Deus primeiro. Pausar para louvar e agradecer a Deus imediatamente lembra nosso coração do quadro geral. Sim, essa situação é difícil. Mas Deus é bom, seu amor nunca falha, e Ele é sempre fiel. É bom lembrar e agradecer a Deus pelos milagres que Ele já fez em nossa vida. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 4. A palavra de Deus. Jesus demonstrou isso perfeitamente. Quando foi tentado no deserto, Mateus 4, ele respondeu repetidas vezes: está escrito. Hebreus nos diz, Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quando você luta sua batalha, é importante manter-se firme na palavra de Deus. É importante conhecer a palavra de Deus ao enfrentar dificuldades. A Bíblia descreve claramente os caminhos de Deus para vencermos o inimigo e contém sua sabedoria e direção que precisamos para cada problema que enfrentamos. 5. Rendição e paciência. Às vezes, lutar parece deixar ir. Deus disse a Israel, Êxodo 14:14, o Senhor lutará por vocês, somente acalmem-se. 2 Crônicas 20:15. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não importa quem somos ou o que enfrentamos, a submissão a Deus é a chave para vencer batalhas. Davi demonstrou isso repetidas vezes ao longo de sua vida. Embora fosse um guerreiro habilidoso, ele sempre buscava o conselho de Deus antes de entrar em batalha. Ele sabia que a vitória dependia da direção de Deus, e não apenas de suas próprias habilidades. Não estamos mais lutando com nossa capacidade limitada. Temos o respaldo de Deus. A rendição nos coloca sob a autoridade de Deus. Rendição não é derrota. Confiar em Deus. Ele vê o que não podemos ver. Ele luta por você. Mantenha a calma. Paciência. Às vezes é muito difícil ter paciência. Quando levamos nossas preocupações ao Senhor repetidas vezes, podemos nos cansar de esperar. Frequentemente, nosso desejo é tomar o controle e apenas fazer o melhor que pudermos, mesmo sabendo que Gálatas 5 lista a paciência como um fruto do Espírito Santo. Sejam, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera que a terra produza o precioso fruto, aguardando pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Tiago 5:7, Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.